Sejam bem-vindos, esse é o nosso QGCast.
QGCast.
Isso mesmo, este não é somente o meu, mas é o nosso QGCast, eu sou o CK.
Fala galera, aqui quem fala é o Mel.
Fala galera do QG, aqui quem fala é o Morfeu.
Fala galera, aqui é o Thiago fazendo a vez.
Saudações terráqueos, aqui é a Bruna do canal BC Comics.
Corram para os seus abrigos, eu sou Guiteles do Fuzuê Atômico.
Isso mesmo, hoje nós temos aqui esse time de pessoas maravilhosas, mas hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre esse filme Guerra Civil, que vai gerar grandes polêmicas aí no decorrer da semana. Aliás, já começou antes mesmo de ser lançado.
New York, Washington, D.C., Sokovia.
Tá legal, já é o bastante.
Capitão, o povo está com medo.
A primeira coisa que eu quero saber é o que vocês acharam da motivação do vilão?
É, como é, tem que definir quem é o vilão, né?
É, então, foi isso que eu ia perguntar. Qual vilão?
É. O vilão é o Barão Zemo zoado, né?
Eu acredito que se ele fosse um vilão sem nenhuma outra história por trás, maior, né? Por trás, acho que seria muito fraco. Mas como essa contramedida dentro da história, acho que fez o papel lá que ele tinha que fazer, pronto. Ele funciona porque tem uma história muito maior por trás.
Mas não escondendo muito, mas também nem sei se funciona tanto, né? Porque foi bem porcaria
bem
essa
fraco. Questão.
É. Podia nem ter. Se não tem, a história ia rolar do mesmo jeito.
Não,
na minha opinião.
Não, aí precisaria ter sim, porque ele que conseguiu organizar tudo. Que
uniu, né?
Isso. É, ele que uniu todos pra poder sair essa briga toda, né? Na verdade,
exato.
Foi ele.
Essa função na história é...
Isso. Mas então, vocês concordam que esse cara, ele poderia ser qualquer pessoa? Tipo, poderia ser, vai,
extrato.
O Zé?
É isso que eu tô entendeu? Falando, é isso que eu ia falar agora. Eles descaracterizaram muito o personagem da HQ.
Isso mesmo.
E poderiam ter usado um nome qualquer pra ele, e não ter usado
isso,
ele
isso,
como
isso.
O personagem. Porque tá bem descaracterizado e isso deu uma irritada básica, né? Jorge. Podia ser Jorge. Doutor
isso. Jorge.
Mas acho que ele volta depois, não volta?
Aí vai
mas
ter que
quando?
Construir. Então, mas aí tem que construir um personagem muito melhor, cara.
A Marvel não sabe fazer vilão. Ponto, acabou.
Mais ou menos foi o Loki.
O Loki
ficou
mas
ou
é
ou
um anti-herói, né? Mais um anti-herói.
O Loki ele ficou mais como coadjuvante ali do filme, alívio cômico, do que vilão por si só, sabe?
A gente espera muito do Thanos, né? Mas até agora o incógnito.
Mas o Thanos, ele teve tempo pra ser construído. Essa é uma diferença gigante, né? Pô, você vem escutando falar do Thanos há muito tempo. Então você tem tempo pra construir o personagem.
É por isso que eu estou aqui. Alguém tem que nos controlar.
Nos quadrinhos, todos os heróis eles estão meio que a ponto de bala, assim, em estado de nervos. Então qualquer discussão entre eles ou qualquer faísca vira uma explosão, né? Todos eles vivem em um conflito existencial muito grande, e aí qualquer coisa é um grande motivo pra brigar. Então o Capitão América e o Homem de Ferro já tinham vontade de se socar fazia tempo. Eles já têm uma intriga entre eles, já não concordam entre eles, e tem uma divergência de postura. Então eles não precisam de um grande motivo pra tretar.
Concordo, só faltou uma faísca mesmo, na verdade,
faltou
né?
Faltou um xingar a mãe do outro e já...
Sim.
É suficiente.
Faltou um Lex Luthor ali no meio ali.
Não, eu concordo, é verdade. Só faltou... Porque nos outros filmes a gente até nota isso, essa diferença que tem entre eles, né?
É como pro Thor e o Hulk, pra eles brigarem, não precisa nada, né? Uhum.
Sim. Na HQ é entre tapas e beijos, assim, ou eles se odeiam mesmo?
É entre tapas e beijos. É pancadaria o tempo inteiro, eles não se suportam. Todo herói tem um cara que é o parceiro e eles não se gostam mesmo.
Sim, é bem assim mesmo. É, mas ao mesmo tempo, em alguns momentos, tem aquela coisa do respeito mútuo. Beleza, eu não suporto você, mas eu tô te respeitando aqui, entendeu?
O Capitão América, ele tem vantagem nisso, porque todo mundo respeita ele, né?
Sim.
No quadrinho, o Justiceiro toma um pau do Capitão América, porque não pode bater no Capitão América, assim. E ele poderia lutar de igual pra igual, porque eles têm o mesmo fator de luta, né? São os dois melhores lutadores da Marvel. E o Justiceiro deixa o pau cantar, toma uns supapos, assim, porque no inconsciente dele ele não pode encostar no Capitão América. Já no filme tem uma coisa que eu achei interessante. O adolescente do Peter Parker não sabe quem é o Capitão América, então ele não tem aquele respeito que os outros têm. Os outros pedem licença pra bater no Capitão América, né? É. Avisam que vão se indispor, e o Homem-Aranha não. Ele não tem esse bloqueio, né? Ele vai pra cima do Capitão América mesmo, porque é um adolescente...
Mas ele não fica extasiado assim?
Sim, ele tá impressionado. Ele tá impressionado, mas ele ataca fortemente, né?
Do jeito que for, eu estou pronto. Eu sinto muito, Tony. Se vejo que uma situação não vai dar certo, eu não consigo ignorar. Gostaria de conseguir.
O que vocês acharam da Tia May?
Eu vou até mutar meu microfone aqui e vou deixar os outros falarem.
Ô, que Tia May, hein, véi? Essa tia a gente não deixa morrer mesmo.
Tia May.
Pô, essa Tia May, cara, essa Tia May, eu fazia pacto com o Mephisto assim, cara.
Meu, quando eu olhei, cara, eu falei, nossa, não pode ser, cara, que eles deixaram uma Tia May assim tão nova, né, tão assim, chamativa.
Acho que fosse na vida real, acho que o Tony Stark ia falar, vai lá, Peter, me representa lá que eu fico aqui.
Mais ou menos.
Ô, Bruno.
Desculpa, Bruna.
Ai.
Bruna, você quer fazer algum comentário?
Deixa eu ver. Não teve nenhuma cena assim do Chris Evans. Poderia ter tido, né? Teve uma cena tão assim.
Esse filme foi contido até, né, cara? Foi. Normalmente você tem o Chris Evans sempre sem camisa, você tem o Thor sem camisa também. Foi bem contido esse.
Mas temos um parêntese pra ajudar a Bruna, pra ela lembrar um pouco. Eu tenho uma visão além do alcance, de certa forma, vamos dizer assim. E tem a cena dele puxando o helicóptero.
Nossa, aquela cena é maravilhosa.
É, o bíceps dele quase explode, né?
É verdade, cara. Esteroides. Vocês viram que focaram bem no braço dele, né?
É, o CK, que é o campeão de supino, não sabe bem disso.
Às vezes quero esmurrar seus dentes perfeitos. Eu sei que não somos perfeitos.
Aquela perseguição lá do Buck fugindo lá, puta, aquela cena ali eu achei muito boa, muito, muito.
No túnel?
Muito boa. Aquela no túnel, cara.
Mas eles correm tanto assim mesmo?
Fantástico. Não, o Lobo. Caraca, você não lembra o Capitão América correndo, não, cara?
O Capitão é um super-humano, né? O Capitão é um super-humano, avançado e tudo mais.
E na mesma linha, né?
O Buck também E o T'Challa, ele tem a ideia das ervas, né? Que é passado de pantera pra pantera, entendeu? E é o que faz libertar dentro dele o espírito das panteras.
No primeiro filme do Capitão, quando injetam o soro dele, ele corre também atrás do cara lá.
Ah, verdade.
Eu também gostei dessa cena do túnel. Foi uma das mais legais que teve no filme pra mim. É, já tinha mostrado no trailer, né? Mas não foi a cena completa, então deu uma emoção mesmo de ver eles correndo e tal. E aquele... Foi a primeira aparição do Pantera? Não, né? Já tinha aparecido antes.
Não, aquela
ali... Ele tinha acabado de aparecer.
Isso, é.
É, tinha acabado de aparecer. Nossa, eu fiquei, tipo, em êxtase, que era um dos personagens que eu tava mais... Era o que eu tava mais ansiosa de ver, assim. Tava ansiosa pelo Homem-Aranha, mas o Pantera, nossa, queria muito ver. E aí eu fiquei muito feliz de ver aquela cena.
Muito bom aquele uniforme, ficou sensacional. Assim, ficou na ótimo. Melhor forma dos quadrinhos, ficou muito bom.
E o ator é bom também, eu gostei do ator.
É, a atuação
também.
Dele foi boa, a atuação dele foi muito, muito boa. Dessa cena do túnel aí que eu achei bacana, os carros capotando, meu, eles usaram os carros realmente de verdade. Igual naquela cena também onde aquele caminhão ele capota, né, na cena inicial lá, que eles têm aquela briga toda lá no meio da cidade. Eu achei bem verdadeira as cenas, eles gravaram isso muito bem, meu.
Sabe o que eu achei legal Sim. nas cenas de ação? É, eu achei bem incrível, assim, quanto ao, tipo, o peso dos personagens, assim. É, só em um momento que não, que foi a hora que eles pularam da ponte e parecia, sei lá, boneco. Mas de resto, eu achei legal os socos, os golpes, assim, foi bem incrível. Eu achei
Sim, muito bacana foi isso. Muito legal. Isso, sem contar a técnica de luta, né, de cada um, que deu pra ver que
eram
técnicas,
cara,
diferentes, mano. Muito louco, cara.
Exato, muito bom, assim. É, o momento que o Bucky cai, sabe, ele segura no parapeito lá da escada, alguma coisa assim, ele sente a dor, assim, sabe? Pela altura, pela lei da física, uma coisa meio que óbvia também. Eu acho que isso foram toques sutis, assim, que pra mim fizeram bastante diferença, assim, sabia?
Uhum. Uma parte legal de impacto, o Homem-Aranha quer levantar e continuar lutando, só que ele sente a costela, né?
Ah,
e aí
sim,
fala, não, dá pra mais uma, mas não, pera aí, não dá, não.
Viram atrás de você.
Não sou eu quem precisa tomar cuidado.
Os alívios cômicos do filme, o que, que vocês acharam?
Eu tava com medo deles apelarem de novo pra esse lado cômico, porque eu acho que não é esse o clima que o filme pedia, né?
É.
Mas foi bem equilibrado, e eu gostei bastante das participações do Homem-Formiga, pra mim foram as mais engraçadas.
Pô, sério?
Foi muito bom, eu gostei demais.
E, pô, e na verdade, se você for ver, a gente meio que, a galera já sabia que, tipo, de um lado ia ser o Homem-Formiga, que ia puxar esse lado mais cômico, e do outro lado era o Aranha, não tinha como, era basicamente, a galera já sabia, já.
Não sei se a Bruna pensa isso, mas acho que foi até bom ele ter entrado mais pro final, né? Porque senão ele ia estar lá, a gente sabe como que é a personalidade do cara, tal, e foi legal... E foi legal eles não colocarem piadinhas na boca de todo mundo, né? Pensou Pantera Negra, mega drama, fazendo piada.
Não ia fazer sentido mesmo.
É, nem... Mas nessas piadas eu curti demais, assim, a hora que ele tá preso, o Homem-Formiga lá, aí ele fala que o Hank Pym falou que não devia confiar no Stark. Aí ele, mas quem é você? Cara, foi muito engraçado.
Fica triste. Né? Não, mas outra que também é fantástica é o Aranha. Ele tá bolando um plano aí. Não, pô, vocês assistiram aquele filme super velhão lá, o Império Contra-Ataca?
E respeitando sempre a identidade dele, que ele é um cara que todo mundo manda calar a boca, né? Ele vai lutar com o Wolverine, ele tromba com o Wolverine no quadrinho, o Wolverine passa muita raiva com o Homem-Aranha, todo mundo fica irritado porque ele fala demais. Eu gostei que eles não espelharam o filme Deadpool, cheio de piada, cheio de brincadeira. Foi Guerra Civil é uma história séria, e eles aplicaram isso muito bem no filme.
Tem que falar do Stan Lee, né, gente? A cena do final.
Tony Stark. Pra mim, a cena mais divertida aí desse alívio cômico realmente foi a parte do Fusca, né? Quando eles chegam de Fusca.
Foi a
Fusca azul.
Eu olhei o Fusca e falei, um Fusca, cara.
Eu fico inveja.
O pior é o argumento do Steve, né? Ah, não, porque falaram que era tinha que ser um carro que não chamasse atenção. Porra, Fusca, velho. Um
carro discreto.
E o Buck lá falando, vai um pouco pra frente com esse banco.
E depois ele indo pro lado, né?
E ele indo pro lado assim. Pra quem já andou de Fusca, é assim mesmo. Não tem como.
Cara, isso.
Aí quando o Capitão América dá um beijo lá na menina, eles olham assim com aquela cara. Tipo, esse é meu garoto.
Aí, demorou, assim, né? Acho que essa cena, pelo menos. Não sei se vocês, rapazes, mas a gente estava aguardando, já que teria esse romance, né, entre os dois, entre a Sharon e o Steve. Era uma coisa que estava já sendo... Era previsível, né? Mas não foi uma coisa forçada, aconteceu de uma forma natural, não foi o foco da coisa. E isso eu fiquei feliz, que eu fiquei com um pouco de medo. antes também deles quererem dar uma forçada no romance, mas não aconteceu. Então, ponto aí pra Marvel.
Não tem que terminar numa luta, Tony. Você acabou de iniciar uma guerra.
Uma das coisas que eu tava ansiosa pra ver era eles explorando mais os poderes da Wanda, porque ela é uma das personagens mais poderosas do universo Marvel, gente.
Ela então tá muito poderosa.
Então eu queria ver os poderes dela sendo mais explorados. Aquela cena que ela levanta o Steve pra ele ir pro prédio, nossa, eu achei aquilo fantástico.
Evolução total, não é?
Eu acho que eles conseguiram colocar esse lado da telecinésia dela muito bem, né? E tende a melhorar mais, porque se quiserem jogar a ideia dela aprender, por exemplo, magia com o Doutor Estranho, você chegaria muito próximo do que ela é nos quadrinhos. Melkor até falou que, pô, nos quadrinhos ela é pelona pra caramba. E, pô, se você conseguir linkar isso, de você ter o Doutor Estranho com ela aprendendo magia, putz, ela vai ficar pelona pra caramba, porque ela é muito foda, velho.
Ela conseguiu controlar a Joia do Infinito, coisa que nem ele mesmo consegue controlar ainda.
Eu até gosto da Wanda controlada assim, porque ela é muito forte, aí ficaria meio sem graça as coisas. É só lembrar de Dinastia M, quem acompanhou nos quadrinhos, você sabe o nível de poder que essa mulher tem. Então, dar uma segurada nela é bom um pouco.
Pra equilibrar, tem que colocar o Thor de um lado, o Hulk do outro, trazer o Hulk do outro planeta lá, porque o pau ia ficar muito pesado, entendeu?
Não, ia ficar ignorante, não tem como. Porque, pô, é o que a gente tava comentando até sobre a questão da profundidade da magia dela. Pô, se você for pensar, e é uma coisa que as HQs falam muito, é que, pô, qualquer tipo de caos fortalece a magia dela. A guerra é puro caos, cara.
Ela fica mais forte na guerra, ela se alimenta da guerra, né?
Sim, sim, com a ideia do caos, né?
O Visão, ele sumiram com o cara, né? No meio da luta. Ele desaparecia e aparecia depois.
Não, Gui, mas fizeram certo, cara. Porque se ele realmente colocasse...
Cara... Então, mas eu acho que se tem uma crítica, talvez, no filme, foi esse. Eles foram e trabalharam bem os poderes dela. Uhum. Só que outro herói... outro personagem super poderoso é o Visão, e ele simplesmente, o artifício dos caras era sumir o cara da luta.
Entra o critério do Homem de Ferro também, né? Que o Visão tá domesticado pelo Homem de Ferro.
E quando ele errou o tiro dele, passou direto?
Por causa da Wanda, não foi?
Foi ali. Ali foi óbvio que quis mostrar o lado mais humano dele ali, entendeu?
Ele erra o tiro.
De que ele não é um androide, entendeu? De que ele não é só um androide que tem esse...
E o lado dele se apaixonando, né? E o lado dele então, se apaixonando.
Justamente o lado humano do relacionamento dos dois, né? Dele se apaixonando por ela e tudo mais. Ele tá muito mais preocupado com ela. Sim. Ah, é Team Wanda, né?
Team Wanda. Tô com o Marcelo, Team Wanda.
Reynolds, aviso final. Eu aguento o dia todo.
Vocês não acham que realmente foi bem gravada a luta de cada um deles? Vocês não acham que ficou bem equilibrado isso?
Eu achei que ficou perfeito. Eu achei que ficou muito bom.
Essa cena do aeroporto eu gostei muito porque ela ficou equilibrada, né? Porque é uma cena relativamente longa. Não dá pra você acompanhar uma cena longa ali só em momento de tensão, 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 tensão. Você acaba se perdendo em algum momento. Então ela tem uns momentos ali... que são mais de boa, tem um momento, principalmente as participações do Aranha, dá aquela aliviada, a participação do Homem-Formiga também, então não é uma coisa tensa 100% Sim. do tempo, o que seria um pouco difícil de acompanhar, porque a cena é meio longa.
Eram muitas batalhas, né? Então acho que por isso que não ficou cansativo.
E nem ficou confuso também. Não ficou
isso,
confuso.
Era 20 segundos em cada ali, então sim, você tava sempre cansativo. Vidrado, o negócio foi muito bom esse artifício que eles usaram.
A minha observação é que eles tinham acabado de levar uma chamada do governo americano pra parar de treta e quebrar coisa, né? Tava todo mundo ali na condolência, que matou pra cá, matou pra lá, todo mundo chateadinho. E na hora do pau, todo mundo esqueceu, né? Derruba tudo, arranca asa de avião, derruba torre. Aí eles não ligam pra nada, esqueceram o mandato, né? Esqueceram as ordens. E o pau comeu bonito, né? Isso eu achei que faltou um pouquinho de um lado pensar, né, na destruição que eles estavam fazendo. Se eles estavam assinando o documento para evitar a destruição, na briga seguinte, quebrar tudo de novo, o aeroporto todinho, eu achei que foi um pouquinho fora. Mas tá dentro do que vão fazer, porque não tem como um herói ficar se segurando na hora da briga, né?
Sabe o que eu gostei muito nessa cena? Foi lógico, o Homem-Formiga grande, né? Eu lembrei muito da minha infância, cara, dos tokusatsu, sabe? Aqueles movimentos lentos, assim, sabe? Cara, eu me diverti...
Eu já, Jaspion, né?
Meu, eu me diverti demais vendo aquilo. Eu fiquei fissurado, cara, sério. Eu lembrei muito minha infância, assim. Foi muito, muito bacana o que eles fizeram, assim, sabe?
E aproveitando essa ideia de diversão, novamente, pra mim, Spider foi a diferença, assim, que deu muita... Muita diversão no filme. Ele pegando o Soldado Invernal e... Nossa, você tem um braço de ferro?
Que bacana. Ele não... E ele foi se reclamou, né? Ele foi se reclamou. Ele não para de falar. É muito bom, cara.
E ele como Peter foi engraçado. A participação dele como Peter. Foi,
foi muito boa também. Nossa,
ele
foi
todo assustado quando viu o Tony. E aí, tipo, ai meu Deus, o que eu fiz? Eu tenho lição de casa pra fazer, eu não posso viajar.
É cedo demais falar, mas pode ser falado que é o melhor Peter Parker até agora.
Sim, não é cedo.
Eu acho que, no geral, na construção final, putz, foi fantástico, cara. Fantástico. É muito, 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 mas muito parecido com o que você vê nos quadrinhos e tudo mais, cara.
Eu achei mais ou menos. Tem Peters e Peters, né? Tem aranhas e aranhas. Acho que a Marvel ainda só não mostrou o Aranha quando ele fica muito sério, muito soturno, que é quando fica futurista, 2099. Todos espelharam bem, assim, as três fases mostradas em filmes tem embasamento do quadrinho. Esse eu achei o Homem-Aranha mais moleque piranha e clássico, o amigão da vizinhança. A novidade foi o Pantera. Também não era de grande exibição, mas como ele não tinha aparecido em nenhum outro filme, deram maior destaque pra ele. Mas se ele tivesse aparecido em Vingadores, por exemplo, nesse filme ele também ia passar batido com papel pequeno.
Tá legal. Fiquei sem paciência. Ô, Pirro!
Oi, galera.
Vamos falar aqui, Scarlett Johansson.
Foi bom, mas perdeu o posto dela.
Como assim, cara? Tô louco, velho.
A feiticeira é...
Eu não digo que não digo necessariamente perdeu o posto, ela dividiu o posto ali, tá pau a pau, porque, pô, cara, putz.
Não, mas as cenas de luta dela foi, mais uma vez, espetaculares também.
Bom, é o seguinte, no último filme, a Era de Ultron, teve aquela frescura lá com o Hulk.
Sim.
Que teve com o Banner, né? Teve toda uma polêmica envolvendo a personagem, não sei o quê. Capitão América 2 também, mesma coisa. Desse negócio de exploração de romancezinho. Que, sinceramente, gente, sério, não é uma coisa... Não é frescura, né? É feminazi, mimimi, não é. É chato você ver uma personagem feminina com potencial sendo explorada simplesmente pra... ser par romântico de um outro herói. Então, nesse filme, que não teve isso, a gente viu ela sendo muito mais valorizada. Tanto que ela desempenha um papel importante na guerra, ela troca de lado ali, ela mostra a importância da personagem, entendeu? E sem ter essa frescura de ter que ter um par romântico, ter que forçar romance, que isso é muito chato, é muito clichê. É muito besta, é muito superficial pra uma personagem feminina. E, infelizmente, acontece muito.
E eu acho que eles erraram no último filme quanto a isso. Mas eu tenho visto a Viúva Negra como uma personagem importantíssima pros Vingadores, assim, questões... Enfim, pra definir ações, sabe? Ela tem sido importantíssima.
Ela é uma peça fundamental.
O erro dela foi o último filme, de fato.
Eu acho que o problema dos filmes é criar o drama. Porque, pô, se você for ver nas HQs, a Viúva Negra já teve relacionamento com Demolidor e tudo mais, com outros caras também e tudo mais. Mas o problema é o drama, entendeu? Eles criaram esse drama do românticozinho, mas os relacionamentos
pô, faz parte um pouco da característica da Natasha.
Sim, faz parte. Só que acaba que a personagem, ela fica vista somente como isso, sabe?
É que talvez ela seja a única mulher, talvez seja isso que a Bruna tá falando. Não tem tantas mulheres nesse universo.
Ela fica vista como isso. Ah, a Viúva Negra, a namoradinha do Capitão América. Ah, a Viúva Negra, a namoradinha do Hulk. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, não apelar pra isso é uma coisa importante.
Eu acho que uma coisa é colocar, por exemplo, a vampira pegando todo mundo além do Gambit. Porque a gente já sabe qual é o personagem dela. Mas o nome do personagem é Viúva Negra. A gente espera mesmo que vai ser uma mina sacudida mesmo, que vai abalar o coração dos caras, entendeu? O nome do personagem é Viúva Negra. Você não mina vai esperar uma mesmo. Santa.
A personagem ter um romance, eu não tô falando que não tem que ter, que o filme, que ela não pode ficar com ninguém, porque isso vai contra, sei lá, qualquer ideologia feminista, não sei o quê. Mas a questão é não ficar nisso, entendeu? Porque no último filme, gente, teve aquela frescura com o Bruce Banner e foi uma coisa, sei lá, eu pelo menos aquilo não me
idiota,
desceu.
Não, foi idiota, não, foi chato.
Eu gostei bem mais dela nesse filme, principalmente por isso, porque ela foi importante porque ela é importante. Ela não foi importante porque ela tava preocupada com o Bruce Banner ser o Hulk, destruir as pessoas ou não. Ela tava sendo importante porque ela é importante e acabou.
E puxando esse lado que a Bruna falou até do lado um pouco do feminismo, eu gostei muito do voltando um pouco lá atrás até, do uniforme da Wanda, porque, pô, é um uniforme que, pô, já usou aquela ideia do espartilho e tudo mais, algo que não necessariamente precisa estar mostrando os peitos como ela mostra nas HQs, mas é um lado mais sensual, entendeu? Então eu achei isso legal também, tá ligado?
Não teve uma coisa totalmente sexualizada, aquela coisa feita pra homem, sabe?
Sim, mas teve o lado sexy,
mulher,
entendeu?
Né?
Teve o lado sexy.
Nem pra mulher, chega do Thor.
É, chega de cara sem camiseta, né, cara? É. Fala sério.
Tá louco, cara. Não aguento mais,
né? Isso, esse filme acertou. Isso é legal.
Tá legal. Fiquei sem paciência. Ô, pirra!
Oi, galera.
Cenas, então, que marcaram cada um de vocês. Qual que foi?
Uma, desde o trailer, eu curti demais. Foi a hora que aparece o Homem-Aranha. Eu acho que foi muito legal, foi muito bom ver um Homem-Aranha melhor feito. Não que os outros não tivessem sido bem feitos, mas com essa ideia mais moleque piranha, mais zoeiro, que é uma das características também dele, de uma fase muito legal dele. Eu acho que poderia fazer essa evolução com o personagem no geral, desde os primeiros filmes. Deixar ele zoeiro de início e depois ele ficando maduro, que é o mais comum. Então, eu gosto de ver ele começando no universo como moleque zoando todo mundo, se divertindo e querendo ajudar as pessoas.
Uma das cenas que eu mais gostei, que eu mais fiquei, meu Deus, não acredito que tá acontecendo, foi a cena do Homem-Formiga ficando gigante, porque era só um boato, né? A gente não tinha certeza se ia acontecer ou não. Então, quando aconteceu, eu falei, nossa, tá acontecendo. Meu Deus, é muito bom ver isso acontecer. E a aparição do Pantera. Como eu falei, era um dos personagens que eu tava mais ansiosa pra ver. E eu gostei muito da atuação e do uniforme. O uniforme tá muito bom, a forma com que ele deixou a coisa toda mais tensa ali e tal. Então, a participação do Pantera eu gostei muito, e essa cena do aeroporto, principalmente quando o Homem-Formiga fica gigante, nossa, foi muito bom ver aquilo.
Eu não tenho uma cena em si, mas as aparições do Homem-Aranha, assim, eu não tava esperando que fosse ser tanto tempo de tela. Pra mim ia ser algo muito curto. E ver ele lutando e as piadas e os movimentos foi me tirando aquele. Sabe aquele sorriso involuntário que você não quer soltar o sorriso? Mas ele vai saindo e de repente é um bagulho mais forte do que você. Foi isso que causou em mim. Então eu gostei demais, assim. Por ele ter um maior tempo de tela, mais do que eu esperava, assim, né? Foi muito bom.
Aquela parte no MIT que o Homem de Ferro tá apresentando o projeto dele de ilusão, de realidade, e fala dos pais dele, uma chance de dizer que os ama e que gosta deles. Sem aquela parte a gente não ia entender, quem não conhece a história não ia entender o Buck matando
Sim.
os pais deles, porque não ia saber quem eram os pais, né? Não ia ligar. né, aquela cena. Sim. E ele mostrando o custo do projeto e que só teria como ele mesmo custear aquilo e abrindo as vagas, né, para outros projetos no Instituto Setembro. Achei essa parte muito interessante, no início, ele sem barba, sem o cavanhaque, novinho. Uhum. Né, aquilo eu achei muito interessante. E uma outra coisa que eu reparei, que não é tanto cena, mas é a volta ao mundo, né? Que eles vão pra Berlim, vão pros Estados Unidos, aí vão pra África, aí mostram pontos diferentes. E no quadrinho, quem leu, era coisa assim, né? Tava tudo acontecendo ao mesmo tempo em várias partes do mundo.
Verdade.
Isso eles conseguiram colocar no filme, espelhar no filme. Não aconteceu só em Nova York, né? Tava acontecendo em vários lugares diferentes.
Isso dá um senso de realidade também, né? Até porque quando acontece uma guerra, não é só um país ali que tá envolvido ou que sabe do que tá acontecendo.
Na verdade, esse sempre foi o meu ponto pra Marvel e a minha crítica à DC, né? Um mundo é inventado onde você pode tudo e outro mundo é real e você tem que amarrar melhor a história. E sempre foi o meu ponto a favor da Marvel, na dificuldade de fazer um enredo.
Comparando o quadrinho com o filme, a cena lá da mãe do moleque que morre, porque isso ali foi meio que é uma referência, né, ao que acontece nas HQs, então achei uma cena super da hora. A cena onde aparece a Dora Milaje, que é a segurança, né, do Pantera, putz, fantástico também, fantástico. Até ali que eu acho que a única brincadeira do filme todo que o Pantera solta foi que seria muito legal ver uma briga entre a Dora Milaje e a Viúva Negra. Então, esses são dois pontos que eu achei super legal. E, pô, qualquer cena do Aranha, porque, pô, quem acompanha Aranha, quem lê as HQs, deve ter achado muito da hora. E foi uma boa homenagem pra quem curte. Porque, por exemplo, eu gosto muito, porque foram as minhas primeiras HQs, foram do Batman e do Homem-Aranha, então, pô, eu achei fantástico.
Quais foram as cenas pós-crédito mesmo, que eu tô tentando lembrar aqui?
Foram duas.
A primeira foi do Bucky em Wakanda, né?
Isso.
Que ele
sendo congelado.
Congelado. E a última foi
do... depois o cinto do Aranha, o cinto.
O que vai acontecer com o Bucky, hein?
Ah, sim, não.
Guardando isso aí.
Ah, sei lá, vai depender se eles conseguirem em algum momento renovar o contrato do Chris Evans pros próximos. Porque se eles quiserem renovar, achar que vale a pena, eles renovam, senão eles enfiam um braço de novo ali no banco e entregam o escudo pra ele.
O que você sentiu falta, Bruna? Diga.
Doutor Estranho, cara, não tiveram nada sobre ele. Eu fiquei pensando que uma das cenas pós-créditos ia ter... alguma cena do filme dele, não, alguma coisa.
Nem imaginei.
Ali...
Não esperava. Por que
vocês estão esperando isso? Eu acho que pô,
porque
no
o filme
geral,
vai sair agora, esse ano.
Sim. Pô, Doutor Estranho, ele tem tudo pra ser um filme que vai impactar de novo o universo Marvel. Com toda a entrega do lado místico, né, cara? Porque, pô, realmente, se você for ver, todo mundo reclama sempre muito dos filmes do Thor, porque faltou muito esse lado místico, né? Que Asgard tem, tá ligado? Pô, com você iniciando o lado místico no universo Marvel, dá pra você fazer um Thor Ragnarok muito bom. Se eles quiserem realmente, dá pra fazer um Thor fantástico, cara.
Aí sim.
Eles falarem da origem do medo, né, que tem... Eles já vão lidar com o Apocalipse, lidaram com a Guerra Civil, e aí na origem do medo citariam o Ragnarok, né? Com o Thor. Seria mas é Thor e o Homem de Ferro também, na origem do medo.
O Hulk vai estar no Thor Ragnarok. E aí falaram que vão criar tipo um World War Hulk dentro do Ragnarok, tá ligado? E já falaram que não vai... Então, é o que eu falei. Putz, mano, eles vão zoar o barraco só pra tentar trazer o World War Hulk, tá ligado? Porque eles não têm o direito de filme solo do Hulk, né? Porque o Hulk é da Universal, né?
Nossa, três filmes do Thor e ele não é o protagonista em nenhum.
Isso é o melhor.
Beleza.
Exato.
Tipo, eu quando falaram, pô, vai ter Valhalla, vai ter a Hela e tudo mais, eu fiquei ansioso. Eu falei, pô, vai ser da hora, né? Pô, vão ainda ter esse lado do lado mais místico e tudo mais, mas, pô, vai ser legal. Aí os caras falam, vão meio que interpretar o World War Hulk no meio da história. Cara, como assim, cara? Que zoado, tá ligado?
O meu codinome é Manda Nudes do Ben Affleck.
Eita.
Ah!
Alô, pessoas, cheguei. Sentiram minha falta?
Só coloca ele melhor? Um pouco mais próximo da boca e solta os pulmões aí.
É, às vezes pode ser
o pulmão,
também.
Vai cair todo o muco do mundo.
Caramba.
Ah, era eu? Tinha que falar já?
Era você, Bruno, mas pode ir agora.
Desculpa.
Ô, gente, fazer uma pausa aqui rapidinho. O Thiago, ele caiu, vocês perceberam aí? Ele foi colocar no mute pra tossir, e aí ele não consegue mais voltar, entendeu?
Eu sou do time do Thiago, a partir de agora. Acho que o QGCast...
Aquela versão da tia May eu nunca tinha visto. Sempre vi uma velha decrépita irmã do Munha. Aquela ali foi melhorada.
Melhorou. Pô,
só se for o Munha depois da magia, tá ligado? Depois, né?
É.
A gente sabe, pode ser que, né?
Agora que não tá mais gravando... Gente, só tira uma dúvida.
Cara, que não tá mais gravando.
Ótimo. Muito bom. Eu só acho que
deixa
não...
Deixa eu colocar pra gravar aqui, pra eu ver. É.
Mas então, eu só acho que não...
É, gente, a gravação acabou. Podem ir já. Tipo, acabou. Já era.
Ah, beleza? Acabou? Tá, beleza. Então, tá bom. Você usa e joga fora?
A não ser que...
Tá pensando que eu sou qualquer uma delas?
Tá, mas vou pegar meu lanche aqui e já volto pra conversar com vocês.
Não, caraca, mas eu não quero conversar mais não, cara.
Nossa! Oh.